viver nesse ambiente de ansiedade, nesse ambiente ansiolítico. O que você pode me falar sobre isso, hein?
Eu falo, Petra, o mundo de hoje ele já é um ofensor na nossa saúde mental, de fato, né? Então, você sai de casa e já não sabe o que vai acontecer, você vai chegar em casa da mesma forma. Então, a preocupação que a gente tem que ter, eu acho que o debate ele é muito mais coletivo mesmo. Como eu falei dos países nórdicos, a relação com o celular, a educação que é super incentivada, as relações humanas, que as pessoas, de fato, têm um lugar de confiança. Eu sei que se eu perder minha carteira, você vai devolver. Então, são relações muito mais colaborativas. Fui para o Butão, uma coisa que se fala muito, é sobre, de fato, a discussão da gente não mensurar só o sucesso através do desenvolvimento econômico. Então, como é que a gente também fala sobre saúde mental, sobre bem-estar, sobre o que a gente precisa fazer como sociedade para sair desse adoecimento? Não vejo no Brasil essa discussão acontecendo.
Não vejo também.
Não vejo. Acho que a gente está muito reativa. Agora as empresas têm uma responsabilidade legal com a saúde mental. E existe um cuidado. Mas como é que a gente discute coisas muito mais estruturais? Né? A gente ainda está muito incipiente discutir.
Por exemplo,
escalas de trabalho que hoje são um grande ofensor na saúde mental das pessoas. As pessoas vivendo para trabalhar, exaustas, em ambientes ainda, não é que é só o trabalho, o ambiente é tóxico, uma liderança abusiva, de assédio, isso ainda existe, 2026. Então, acho que essa é uma discussão estrutural. A outra sobre, de fato, as redes sociais. O cuidado, né? A gente vê crianças usando e os pais usando as crianças nas redes sociais, né? Para ganhar mais dinheiro. Então, é uma discussão que a gente tem que ter muito mais preocupação também. Inclusive, a educação, essa valorização da educação que pode ser assim, a chave também dessa mudança. Eu acho que tudo isso ainda que não é uma discussão estrutural e sistêmica, a gente vai muito no reativo, né? Então, é mais fácil tratar sintomas e medicar do que tratar a mudança na causa raiz.
É muito mais fácil. E isso é uma cultura também do remediar, dá muito mais trabalho a gente construir esse ambiente de mais, não só autoconhecimento, mas de responsabilidade quando a gente fala de empresas. Como é que essa discussão da escala de trabalho vem sendo, você vem acompanhando e você fala, né, muito criticada também, né, por propor um modelo de trabalho mais humanizado. Me fala um pouco disso e também do que você traz no teu livro, porque o bem-estar, ele é uma ferramenta para que a gente viva com mais consciência, a gente precisa estar numa vida mais plena.
E é mais sustentável também, sabe, Petra? O que eu discuto nas organizações é que tem que ser bom para o profissional, de fato, as mudanças têm que acontecer, mas eu também acho que tem que ser bom para as empresas. Não estou propondo nada radical, não estou falando tirar metas, estou falando como é que a gente constrói caminhos que sejam mais sustentáveis. Numa escala de trabalho 6x1, hoje a gente vê um adoecimento, a gente vê altos índices de rotatividade do colaborador, dificuldade de atração dos talentos, a gente vê licenças médicas por saúde mental batendo recorde, o absenteísmo. Então, quanto custa? Fora o custo invisível, né, da inovação, da produtividade, do engajamento das pessoas. Então, não é que está bom para as empresas também, está ruim. E mesmo assim, a gente demora, torna aquilo numa questão política muito pouco humana e não olha o quanto é insustentável esse modelo de sociedade que a gente construiu, que está substituindo a humanidade pelo celular, que está trabalhando, vivendo para trabalhar, que não cuida uns dos outros. Então, acho que está na hora da gente, de fato, entrar mais fundo em tudo isso e entender que o modelo ele é insustentável se a gente for pensar.
E é inevitável a gente discutir uma vida offline. A gente precisa discutir a nossa relação com o tempo, que é uma das questões que eu acho que hoje são mais preocupantes e também não vejo as pessoas discutindo tanto como eu me relaciono com o tempo. O tempo está escorrendo pelas nossas mãos e tem a ver com o nosso uso de rede social, que está acelerando tudo e a gente não tem mais tempo de respirar, Renata. Isso é importante, colocar um dedo na nossa relação com o tempo.
E você fala isso melhor do que ninguém, mas aí eu vou trazer inclusive uma provocação para todos nós como sociedade. Boa. A gente tem relógio, a gente tem anel, tudo para falar sobre longevidade. E a gente esquece muitas vezes que não é só sobre longevidade. Como é que eu não quero só viver mais, eu quero viver melhor. Então, não adianta só discutir se os exames estão bons, se eu dormir, se de repente eu não faço uma pausa, se eu nunca me desconecto. A discussão ela é muito mais profunda mesmo, né? Como é que a gente se relaciona nessas 24 horas que a gente tem? E o quanto que, de fato, a gente acabou perdendo um pouco da nossa conexão humana e, de fato, se tornou muito viciado. Então, eu acho que o modelo agora é discutir não só sobre viver mais, mas como viver melhor. E isso a gente não está discutindo, né? E aí, para a parte da longevidade, todos os estudos, né? Hoje o bem-estar, o wellness, vende trilhões aí, globalmente de produtos, mas vamos discutir saúde mental também, porque eu nunca vou ser saudável se eu não tiver bem-estar e saúde mental. Então a gente precisa, eu acho que olhar a gente, de fato, as nossas relações humanas como base disso tudo.
Eu vou tocar nesse ponto com você agora da saúde mental, porque eu estava, inclusive, trouxe com o Silvio Meira, você sabe, o Silvio Meira, um dos nossos maiores especialistas no Brasil, sobre a questão de tecnologia, sobre o olhar para a inteligência artificial e todos os caminhos aí que derivam disso. E eu trouxe para ele uma conversa que, inclusive, eu tirei das redes sociais, que é a questão da Copa do Mundo. Talvez hoje seja um dos poucos eventos mundiais que mobilizem uma comunidade humana. São poucos eventos, talvez esportivos, talvez alguns exemplos na música, de alguns ícones dessa forma, que hoje, nessa nossa sociedade fragmentada, um dos últimos eventos que mobilizem uma comunidade humana mundial. Nesse caso, olhando aí para esse exemplo, qual seria a tua proposta? Você fala muito do contato humano, falou do jogo, né? Que hoje mobiliza, as pessoas vão nas casas das outras, vão pro bar, vão no restaurante, vão se encontrar, né? E vão fazer essa mobilização humana, olhando também para as novas gerações. Qual seria um caminho para a gente, com consciência, sair desse rotomotor, desse motor alucinante de velocidade, de tecnologia, de estímulo, muitas vezes falso, sobre corpo, sobre beleza, sobre consumo, sobre status. Tem caminhos de bem-estar? Você me falou aqui do Butão, você me falou também dos países nórdicos, Finlândia, os lugares pelos quais você passou. É ir para o offline, é ler um livro na grama, como a gente está vendo algumas pessoas fazerem aqui no Parque do Ibirapuera. Isso vai trazer de verdade bem-estar? O que mobiliza isso internamente? Como a gente tem que mobilizar isso internamente? Mais, talvez qual o papel de uma espiritualidade nisso? Que a gente não está falando disso também, e eu não estou falando de religião, claro, quando eu falo de espiritualidade, né?
Eu gosto de um conceito de um professor de Harvard, Arthur Brooks, que fala que a felicidade é alegria, satisfação e significado. E, claro, não é a fórmula mágica, porque o que é alegria para você é diferente para mim, né? Alguém, de fato, vai correr e vai se sentir alegre, outro vai estar no bar tomando um vinho, outro vai ser meditando, outras pessoas vai ser estando com a família, enfim. Então, mas a gente precisa olhar esses três aspectos. Alegria é um pouco esse momento da gente criar experiências, ter prazeres, momentos hedônicos, que são super importantes para a gente se sentir, de fato, mais feliz. Mas eles são um pouco passageiros, né? Se a gente depender só disso para a felicidade, vai ficar numa busca incessante. O segundo aspecto é a satisfação, é a gente ter desafios e metas e sonhos na vida. A gente também tem um mito como sociedade de que felicidade é ficar na praia, talvez bebendo caipirinha o resto da vida. A vida zona de conforto e zero desafio. E, na verdade, uma vida de zero desafio não me traz realização, não me traz satisfação. Então, a gente precisa voltar a sonhar um pouco como indivíduo, como sociedade, criar mais. A gente vê a arte, né? Você falou de shows, música, o quanto que a gente também está perdendo a criatividade se a gente não se desconectar, né? É difícil ser criativo se você está viciado na rede social. E o terceiro aspecto que você falou, e para mim é onde traz a felicidade sustentável, é uma vida com sentido. E, de fato, alguns vão encontrar isso na religião, na espiritualidade, na fé, outros na comunidade, outros nas relações humanas.
O problema é que o sentido hoje está muito conectado com consumo, inclusive a gente como objeto de consumo nas redes.
Ou com trabalho só, né? Sentido é ser uma performance, produtividade. De fato, a gente precisa esquecer um pouco isso. A vida é aqui agora, ela é curta. Se a gente, de fato, só focar nessa exaustão que a gente vai adoecer, né? É a sociedade do cansaço.
E se acostumar a viver medicado, isso é o que mais me preocupa.
E performático, né? Então, até a meditação, o influenciador está no Instagram postando que está meditando. Eu falo, gente, quem está meditando, né, no Instagram? Então, a gente precisa sair dessa, acho que é uma grande crença que a gente tem, e a gente acabou enraizando isso como se fosse sucesso, e está na hora da gente, de fato, olhar para um olhar mais humano, para um olhar mais de conexão, e que legado eu quero deixar, que pessoa eu quero ser para o mundo, sabe? Como é que eu estou contribuindo com as pessoas ao meu redor, com a minha sociedade, de alguma forma?
Eu adoro a Renata Rivera. Eu já falei para vocês que eu sigo, e ela é uma baita profissional pesquisadora, e eu vou perguntar para a pesquisadora o que é felicidade para ela, o que é felicidade para você, e o que você faz para você manter a sanidade, porque eu sei que uma pessoa, para pesquisar felicidade, é porque é uma pessoa muito sensível e é porque é uma pessoa que sente as dores do mundo na própria pele. Eu não tenho dúvida que você é assim também. Qual é o caminho que talvez você tenha feito para você de trazer essa satisfação, que seja talvez uma dica aí para quem acompanha a gente hoje, Renata?
Começar pelo autoconhecimento, porque não existe fórmula mágica, parar de se comparar com os outros, não tem o que é felicidade como fórmula mágica, ou o que é esperado para a gente ser feliz, mas eu acho que nesse olhar de, será que eu estou buscando de fato uma vida que me traz sentido? Será que eu estou deixando algo que eu queira nas pessoas ao meu redor? Será que eu estou construindo relações significativas, né? Tendo meu grupo de apoio, e não é milhares de seguidores, fiquem tranquilos, né? Não é TikTok, é de fato sobre o meu grupo de apoio, é ligar alguém para as 3 da manhã se eu precisar. E no final também buscar a realização. Como é que é meu dia a dia? Como é que eu equilibro? Como é que eu coloco pausas? Eu acho que é um equilíbrio de tudo isso, sabe, Petra? Mas é a gente, de fato, ter disciplina para essa construção. Porque felicidade não é vida perfeita, não vai acontecer em algum momento e eu não preciso que nada externo mude para eu ser feliz. É muito mais esse sentimento de satisfação, de significado e de alegria que eu preciso buscar no meu dia a dia.
Por isso esse autoestudo é tão importante e ele é muito diferente de narcisismo, né? Não é autocentramento. É autoestudo, isso é diferente, né?
Eu sempre falo autoconhecimento, autorresponsabilidade também, para a gente sair de um lugar e esperar, a empresa vai ser perfeita, meus pais, ninguém vai te fazer feliz, né? E eu falo de um lugar aqui privilegiado para quem tem as necessidades básicas atendidas, claro. Para a gente também tomar mais cuidado. Porque, é claro, pessoas em situação de vulnerabilidade é muito diferente a resposta da felicidade. Mas para quem tem, também construa essa vida que você quer, não espere ela acontecer. E se desconecte um pouco, que também é essencial para isso.
E é isso, né? Eu acho que um ponto que você toca é que se a gente tem autorresponsabilidade e esse autoestudo, de qualquer forma, você vai trabalhar para uma sociedade melhor para quem está em situação vulnerável. Então, todo mundo ganha quando você tem esse autoestudo real, realista, porque aí você consegue sentir as dores do mundo para fazer igual você, batalhar para quem está num esquema desumano de trabalho, trabalhar menos. Eu acho que todo mundo acaba se ajudando. É isso. Renata Rivetti com a gente hoje aqui no Revista CBN. Baita alegria, finalmente a gente conseguiu se encontrar, né? Enfim, a Renata que lançou há pouco tempo o livro O Poder do Bem-Estar, pela Companhia das Letras, um livro super sério, nesse momento em que a gente é inundado por vários especialistas de Instagram em relação de wellness e bem-estar. A Renata é uma baita especialista séria nesse assunto. Tem esse livro muito legal, que é O Poder do Bem-Estar, pela Companhia das Letras. Segue ela nas redes, você está como Renata Rivetti mesmo,
sim,
né? E acompanhe o trabalho lindo que ela faz. Obrigada pela conversa hoje nesse programa super especial e até uma próxima.
Eu te agradeço, foi um prazer estar aqui.
A gente faz agora um breve intervalo, o Repórter CBN, e na sequência mais entrevistas especiais para você nesse dia de final de Copa do Mundo, último dia do Revista CBN aqui no Parque do Ibirapuera, na Arena Globo.
Revista CBN. Política, economia, esportes e uma seleção de comentaristas de primeira. Jornal da CBN. As notícias que podem mudar o seu dia. Todas as manhãs, ao vivo, na CBN. Apresentação, Milton Jung e Cássia Godoy.
Oferecimento, Banco BV. Crédito e relacionamento que fazem história.
Onde vamos chegar com as grandes transformações tecnológicas que estamos vivendo?
E você, já parou para pensar nos futuros possíveis?
No podcast Futuramente, eu, Marta Gabriel e Carol Tamassia convidamos você para entender as mudanças que estão moldando amanhã. E em cada episódio, recebemos um convidado especial para ampliar essa conversa.
Nesta semana, quem participa é Renata Petrovic, Head de Inovação do Bradesco, para falar sobre o futuro das finanças.
O banco está muito mais invisível, ele está muito mais presente nas suas jornadas do dia a dia. As pessoas não necessariamente vão entrar no site do banco para procurar um financiamento. Isso tudo é muito mais fluido.
Você pode assistir aos episódios no Spotify, no YouTube, ou ouvir no aplicativo, no site da CBN e nas principais plataformas de áudio. Quer entender o amanhã?
Então vem agora para o Futuramente.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
O Festival de Inverno Sesc DF 2026 vai reunir shows, atrações culturais e atividades gratuitas para toda a família nos dias 25 e 26 de julho no Parque da Cidade. O evento será realizado no estacionamento 11 e terá como destaques os shows de Baiana System, Céu e Amaro Freitas. A programação também inclui aulas de yoga ao pôr do sol, espetáculos infantis, contação de histórias, apresentações de Mambulengo, Oficinas Circenses, o Circo do Zé, Planetário Móvel e Oficinas de Gastronomia. No domingo, o público ainda poderá acompanhar o cortejo do Fest Clown, que sai às 10 da manhã no Parque Ana Lídia, em direção ao local do festival. A entrada é gratuita e a organização recomenda que os visitantes levem canga ou manta para aproveitar a programação ao ar livre. Juliana Souza e a Cultura na CBN.
Política, economia, esportes e uma seleção de comentaristas de primeira. Jornal da CBN. As notícias que podem mudar o seu dia. Todas as manhãs, ao vivo, na CBN. Apresentação, Milton Jung e Cássia Godoy. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Domingo, 19 de julho de 2026. O ano eleitoral de 2026 registra recorde no pagamento de emendas parlamentares. Até o início de julho, o governo federal repassou pouco mais de 26 bilhões e meio de reais diretamente aos municípios. O valor é 20% maior do que o contabilizado no mesmo período de 2022. O crescimento ocorre após o Congresso aprovar um calendário que obriga o Palácio do Planalto a pagar 65% do total das emendas individuais e de bancada até julho, antes do início das restrições eleitorais. A maior parte do dinheiro foi destinada à saúde. Municípios como Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, e Macapá, no Amapá, figuram entre os maiores beneficiários. Os dados são de um levantamento do jornal Folha de São Paulo. O pré-candidato do Novo à presidência, Romeu Zema, afirmou que a ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, é um dos nomes cotados para compor a chapa dele como vice. A possibilidade passou a ser considerada após o empresário Geraldo Rufino, do Podemos, ser descartado, já que deve disputar uma vaga ao Senado por São Paulo. A expectativa é que a definição ocorra até o início de agosto. Os Estados Unidos lançaram uma nova rodada de ataques contra o Irã. Segundo o comando central do país, a ofensiva foi uma resposta a um bombardeio de Teherã contra uma base americana na Jordânia. Dois militares morreram na ocasião. Antes dos ataques, o líder supremo do Irã afirmou que os Estados Unidos pagariam por tentar escalar o conflito. Desde o início da guerra, 16 militares americanos foram mortos e mais de 430 ficaram feridos. No horário de Brasília, 2:04.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Revista CBN. CBN, tempo e temperatura.
Previsão do tempo, então, para você, domingo de sol e calor, né? Desde cedo, sem qualquer chance de chuva aqui na cidade do Rio. Céu azul desde de manhã até agora à tarde. De acordo com o sistema Alerta Rio, mantido pela Prefeitura, essa é a previsão para hoje até o final do dia. Previsão realmente de poucas nuvens quando ela aparecer, né? E sem chance de chuva, máxima podendo chegar hoje aos 33 graus. e a mínima, já passamos dela, obviamente, 15 graus durante a madrugada. Durante essa tarde, a umidade relativa do ar pode ficar abaixo dos 30%. Fique atento você que estiver na rua, estiver fazendo alguma programação ao ar livre. Redobre a atenção com a hidratação, porque a gente sabe como faz mal para a saúde, né? Temperaturas altas e umidade relativa do ar bem mais baixa. Inclusive, você deve ter percebido aí que, mesmo com calor alto, pouca gente está suando hoje, até com exercício físico, justamente por conta dessa umidade relativa do ar bem mais baixa. Ventos hoje moderados, em alguns momentos fortes ao longo da tarde. Amanhã, o tempo continua estável, com poucas nuvens e sem previsão de chuva. Temperaturas começam a subir de forma gradual e a umidade também vai ficar perto dos 30% à tarde. Essa condição deve permanecer até quarta-feira e uma mudança só é esperada apenas na noite de quinta-feira, com a aproximação de uma frente fria e aí sim, um aumento de nuvens e possibilidade de chuva fraca e isolada, né? O pessoal conhece, né, os meteorologistas como veranico, já que estamos no verão, tendo aí alguns dias de calor intenso e sem chuva, é o que estamos vendo nesses dias. E além desse domingo, segunda, terça, quarta-feira, com sol e calor, só na quinta, mudando a perspectiva aqui na cidade do Rio. Já já, mais informações.
Revista CBN.
Ministério da Cultura e Associação Casa Azul apresentam 24ª Festa Literária Internacional de Paraty. Paraty já está preparada para receber a maior festa da literatura nacional. Durante a Flip, a cidade se enche de literatura e da alegria das pessoas. E você não pode ficar de fora. Últimos ingressos à venda no site www.flip.org.br. Acesse e saiba mais. Flip, o encontro da literatura com a cidade. E boa Flip. Concepção Casa Azul. Realização Lei de Incentivo à Cultura. Lei Rouanet. Ministério da Cultura.
Banco BV, crédito e relacionamento que fazem história. Há mais de 37 anos atuando com soluções de crédito, investimento, mercado de capitais, gestão de caixa, derivativos, comércio exterior e assessoria ESG. Busque por Banco BV e saiba mais.
A Justiça do DF manteve a condenação de um morador de um condomínio ao pagamento de quase R$3 mil de indenização a uma mulher que teve a bicicleta furtada por um convidado dele nas dependências do prédio.
Apresentação, Pétria Chaves.
2:08, começa a terceira e última hora do Revista CBN deste domingo, hoje dia 19 de julho de 2026, Arena Globo, programa especial de final de Copa do Mundo e por isso nós temos convidados mais do que especiais para estrelar aqui essa nossa edição do Revista CBN. Você participa comigo, você pode mandar sua mensagem para cá. O e-mail é o petri@cbn.com.br. Como faz aqui o ouvinte Lauro, Luiz Guilherme, que mandou mensagem agora há pouco, também o João Antônio. Vocês participam mandando mensagem para a gente pelo WhatsApp da Rádio CBN no 11 999 11 9981. Clauson Dutra está no estúdio acompanhando os nossos ouvintes que mandam mensagem. Daqui a pouquinho acione o Clauson para contar para a gente o que os ouvintes estão falando. Vai da Argentina? Vai da Espanha? Qual é o seu palpite para o jogo final de hoje? Inclusive jogo que vai ter a transmissão da CBN. Temos informação também com a nossa reportagem nesse revista. Não é só futebol, não é só Copa do Mundo. E eu conecto agora com BH, a nossa repórter Raquel Romanha. Tem informações para a gente nesse início de terceira e última hora de Revista CBN. Raquel.
Pétria, a Cachoeira do Tabuleiro, considerada a maior de Minas e a terceira maior do Brasil em queda livre, foi totalmente reaberta para visitação nesse domingo em Conceição do Mato Dentro, na região central aqui do estado. O acesso ao poço principal estava interditado há quase 5 anos por causa de um risco de desprendimento de rochas. A reabertura ocorre após a conclusão das obras para estabilizar essa encosta e reforçar a segurança no local. O parque também recebeu um sistema que monitora a movimentação das rochas em tempo real. Se houver risco de deslizamento, medidas de segurança podem ser adotadas imediatamente. Segundo a prefeitura, as equipes retiraram rochas instáveis desse paredão por meio de uma intervenção controlada, sem o uso de explosivos. O município também firmou um acordo com o Ministério Público para definir medidas necessárias para a retomada de visitas nesse espaço, nesse local. As rotas de fuga e também a sinalização para visitantes também foram reforçadas. O acesso ao poço principal da Cachoeira do Tabuleiro foi fechado no ano de 2021, depois que um bloco de rocha se desprendeu desse paredão. Segundo informações também da prefeitura, os visitantes não podiam se aproximar da queda d'água por causa do risco de novos deslizamentos. Com quase 280 metros de altura, essa cachoeira é considerada um dos principais destinos turísticos aqui de Minas Gerais. A expectativa agora é que a reabertura impulsione o turismo local, movimente a economia da região, beneficiando hotéis, pousadas, restaurantes e também o comércio local. Pétria.
Informações com a Raquel Romanha, de Minas Gerais, agora 2 horas 11 minutos. Antes de eu te contar, quem está aqui ao meu lado para a entrevista? Bom, quem está no YouTube já está vendo, porque eles estão com a câmera aberta, que eu já bem vi. E quem vai estar comigo também online, que vai ser adicionado aqui à nossa conversa. Antes eu quero saber do Clauson Dutra, o que os nossos ouvintes estão comentando sobre o jogo de hoje. O que está chegando para a gente no WhatsApp da CBN, hein, Clauson?
Muita coisa, Pétria Chaves. O Valentim Vitor está falando o seguinte: olá, boa tarde, Pétria. Vamos de torcida para a Argentina, porque as outras vezes que torci para o time adversário, ela ganhou. Tem muitos comentários nesse direcionamento. O Aurixon está falando a mesma coisa: gosto do Messi, porém não gosto da Argentina. Então 4-3 para a Espanha, com 3 gols de Messi, seria o resultado perfeito. A Dila Rocha está falando também: lindo de ver toda a movimentação pela que a Copa faz, conectando milhares de pessoas ao redor do mundo, um olhar para um momento de alegria, muita diversão, apesar da disputa acirrada. Vou torcer para a Argentina, porque todos, para quem torci, perderam. Então, muita gente falando que vai torcer contra para a Espanha, no caso. E vai torcer para a Argentina e assim, de acordo com eles, a Argentina pode perder. Uma última mensagem, a gente devolve o Petri. A Brisa está falando: que papo é esse de achar que se torcer para um não pode gostar do outro, então também não podemos gostar de atores, atrizes e cantores estrangeiros? Menos patrulha, mais respeito pelos gostos de cada um. Os ouvintes seguem aqui no WhatsApp e também no YouTube. Olha, eu vou dizer, Petra, de 100% está 60%, aliás, 65% a favor da Espanha, os placares aqui dos nossos ouvintes, tá?
Data Clauson, 60% Espanha, 40% Argentina, é. ou tem nulo aí, tem votos indecisos, também deve ter aí um pouco de tudo aí nesse meio. Mas eu gostei muito dessa ouvinte que falou sobre gostar de um, não gostar de outro, muito legal o que ela trouxe aí pra gente. E agora 2 horas 13 minutos, acho que eu já posso contar quem são os nossos entrevistados de agora aqui na Arena Globo. Eu trago ao meu lado, a nossa produção me contou que ele é apaixonado por futebol. Falou: Pétria, a gente vai trazer um convidado hoje apaixonado por futebol. Dois, na verdade, porque um tá aqui ao meu lado, que é o ator Caio Blatt, que mesmo com peça hoje, porque hoje às 18h, ele vai estar lá no Teatro Jaraguá, aqui em São Paulo, com uma super peça, Subversão Kafka, que é baseada em contos de Franz Kafka, nada mais, nada menos, e tá aqui comigo agora para falar sobre futebol. Caio, que honra ter você aqui hoje no Revista CBN, obrigada por estar aqui com a gente. Boa tarde.
Oi, Petra, a honra é minha, eu adoro seu programa, adoro a CBN, sou fãzaço, ouço sempre. E foi perfeito o convite, que eu tô aqui em São Paulo para fazer a peça. Esse estúdio delicioso aqui no meio do Parque do Ibirapuera, num dia lindo como esse. Depois tem jogo da Copa e em seguida teatro.
Cara, que emoção, hein? Que emoção dar conta de tudo isso. Quando você tá para entrar na peça, como é que fica? Fica totalmente nervoso, já está acostumado? Consegue estar num programa de rádio, assistir uma final de Copa e tá aí tranquilo para a peça?
Ontem, a gente estava entrando em cena e estava terminando o jogo da França e Inglaterra. E aquela coisa, a França voltou do segundo tempo disposta a tirar a diferença de 4 gols e 5 minutos para acabar o jogo, também dando sinal para a gente entrar no palco e a gente tentando ver como é que ia acabar aquilo.
Incrível.
Então é uma coisa, é uma mistura, né? Eu ainda fico levemente nervoso antes de entrar em cena, claro, sempre tem uma expectativa, né? Se a casa vai estar cheia, se as luzes, se o equipamento todo está funcionando, se está tudo em ordem, aquecendo, tentando aquecer um pouco o corpo para entrar bem em cena. Mas eu também fico muito feliz, me dá uma sensação de realização muito grande, de felicidade de estar no palco. Então é tudo misturado, são sentimentos, mixed feelings.
E que peça, hein? Trazer o Kafka para o teatro, bom, que é um baita autor necessário, uma reflexão profunda. Como é que é, assim, essa preparação antes, independente de ser dia de jogo, porque ontem foi um dia bizarramente atípico, eu vou falar isso, sobre isso com você e também com o nosso próximo convidado que já está aí conectado com a gente, mas, poxa, uma preparação muito densa antes de entrar no palco para um texto que deve ser super profundo. Como é que é para você, inclusive, a escolha dessa peça, né?
Kafka é um dos meus autores favoritos, eu acho que é um autor genial, que mudou a literatura mundial. Há mais de 20 anos eu estava querendo montar esses textos, são os últimos que ele escreveu. O Kafka morreu muito cedo, com 40 anos, ele estava com uma tuberculose muito forte, e os últimos textos que ele escreveu estão reunidos num livro chamado O Artista da Fome, e fala sobre a condição do artista. Ele faz um retrato de vários artistas diferentes. Tem um trapezista, tem uma cantora, que é uma rata cantora no mundo dos ratos, e tem esse artista que eu faço, O Artista da Fome, que é um jejuador. Ele fica dentro de uma jaula, numa praça, jejuando durante 40 dias para as pessoas assistirem esse desafio que ele faz. Então, são textos angustiantes, são textos controversos. Os artistas são retratados pelo Kafka de forma obsessiva, de forma angustiada. Mas o Rogério Blatt, que fez, é meu primo, que fez a adaptação, transformou isso numa peça muito leve, com muito humor. Ele pegou pelo lado do humor. Então a gente monta um circo de horrores com esses personagens esdrúxulos, e ao mesmo tempo é muito leve, é muito divertido. A gente fala de questões atuais também sobre a arte no Brasil, críticas que são feitas aos artistas. Então é uma peça que tem uma profundidade muito grande, que tem um significado muito grande para mim como artista, é um autorretrato que a gente faz, e ao mesmo tempo tem muita brincadeira, muita diversão com esse mundo do entretenimento.
Caio, você vai estar em São Paulo até quando com a Subversão Kafka?
Tem hoje, às 18 horas. A semana que vem não tem, porque eu estou em Brasília com o Erson Capri fazendo outra peça, que é Memórias do Vinho, da Jandira Martini. E no último fim de semana do mês, a gente volta aqui para São Paulo, dia 31 de julho, tá. E 1 e 2 de agosto. É o último fim de semana aqui em São Paulo, do Subversão Kafka. E a partir de agosto a gente está no Rio, no Teatro Perril, que é ali no Jockey Club.
Atenção, então, público de São Paulo. E no final da entrevista você repete aqui para a gente, para quem vai estar no Rio. E antes da gente colocar o Marcelo aqui na roda também, eu fico pensando, como é que funciona, porque essa é uma reflexão que eu faço para mim também, tá? Como é que funciona o futebol para você, sendo um cara tão profundo, tão ligado ao intelecto, às artes? O que que é o futebol? Como que o futebol entra na tua vida e compõe esse mix aí dentro de você?
Eu acho que o futebol é muito parecido com a arte, né? Você pode ter um time com uma grande superioridade técnica e na hora do jogo tudo pode acontecer, tem um imponderável, né? O futebol é muito parecido com a dança, com a arte, né? Tem jogadas que você fala, isso é estética pura, isso é uma dança, né? Tem momentos...
Aquele jogo de Argentina e Cabo Verde teve isso, né? Foi muito impressionante.
A gente tem as grandes surpresas, a gente sempre torce, de alguma maneira, tem um lado político, porque a gente acaba sempre torcendo pro time mais fraco. Né? Quando tem uma colônia contra uma metrópole, a gente acaba torcendo sempre pra colônia, então eu acho que tem um lado político, né? Tem uma revanche muito grande, o futebol é uma catarse muito grande, onde a gente grita, onde a gente xinga, onde a gente torce, onde a gente sofre. Tem essa coisa coletiva que é parecido com o teatro, né? Que está todo mundo ali celebrando juntos um momento que só as pessoas que estão ali vão viver.
Esperando o espetáculo, né?
O presente, né? O espetáculo, a questão da presença. Então é muito parecido com o teatro. Enfim, eu acho que tem muitas similaridades entre o esporte e a arte, né? São grandes fontes de diversão, de entretenimento e também de emoção, de identidade, né? A gente se identifica muito com o time, isso aumenta a nossa identidade, ajuda a gente a entender o nosso lugar no mundo. Eu acho que tem muitos paralelos aí que pode se fazer.
Corinthians?
Eu sou corintiano roxo, apaixonado pelo Corinthians. Acho que é um time sofrido, é um time que tem a cara do Brasil, assim, porque é um time que sempre precisa de muita garra para superar diferenças técnicas e tem essa coisa de nunca desistir, essa identificação com o povo. Recentemente eu ganhei as camisas do Corinthians com a foto do Sabotagem. Uau. E com letras do Sabotagem.
Caraca.
A Tamires Sabotagem, filha dele, me mandou de presente. Então, lindo. Tem muitos ídolos, né? E agora eu acho que estão fazendo uma série sobre a democracia corintiana, Dr. Sócrates. Também é um episódio muito lindo da história do Corinthians, lutando pela democracia. Então é um time que tem muitos aspectos que me apaixonam, assim.
Marcelo Duarte está com a gente também aqui nessa conexão sobre futebol, Copa do Mundo, emoção. Marcelo, que é jornalista, escritor, curador também do Museu do Futebol, já cobriu várias Copas do Mundo e está aqui com a gente hoje, infelizmente não presencialmente, mas por uma boa causa ele me contava, né, Marcelo? Boa tarde.
Boa tarde, Pétria. Boa tarde ao meu amigo corintiano, o Caio Blatt, sou corintiano também. Hoje, além da final da Copa, né, Petro, eu expliquei para você, é também o último dia da exposição Colecionadores de Copas no Sesc Pompeia, que eu sou o curador. Então, a minha despedida vai ser lá. Eu vou assistir a final da Copa no Sesc Pompeia, dentro do galpão onde a exposição está montada. Eu estava lá, né, vim correndo para casa para almoçar e para falar com você, que é um dia de muita emoção para todo mundo.
Que coroe muito o teu trabalho lindo, Marcelo. Você concorda com o Caio, isso que ele trouxe para a gente sobre o futebol? Porque tem esse lado tão mágico, tão arte do futebol, mas muitas vezes é inegável a gente falar que esse momento do futebol, que também traz ídolos, que são influenciadores, tem muito dinheiro envolvido, tem muita coisa que a gente pode discutir a partir do que é o futebol hoje, né? Queria saber um pouco de você também, como é que o futebol te mexe, te move.
Bom, quando eu comecei a trabalhar com o Museu do Futebol, a gente foi percebendo, né? Comecei como pesquisador, até virar curador lá, que qualquer assunto, né, do mundo a gente consegue contar através do futebol. Então, a gente hoje está vivendo uma crise muito grande entre o Irã e os Estados Unidos. A gente pode contar isso contando a história dessa Copa do Mundo, por exemplo. Então, o futebol está muito ligado a todos os grandes acontecimentos do mundo. Ou um jogador que se posiciona, ou uma competição que um time desiste, ou tem uma grande rivalidade. O tempo todo, o futebol faz parte dessa nossa vida, né? Tem uma frase muito famosa que diz que o futebol é a coisa mais importante das coisas desimportantes, né? E é verdade, a gente vive esse futebol intensamente. E no Museu do Futebol a gente faz isso o tempo todo. Essa exposição, né? Agora eu vou falar do Museu do Futebol, falei do Sesc, mas nós estamos com uma exposição temporária que vai até setembro, que é chamada Amarelinha, né? Que eu soube, Petra, que você foi com o seu filho essa semana, que é isso, né? A gente conta como a camisa amarela da seleção brasileira se tornou esse símbolo de identidade cultural e como ele é reverenciado hoje no mundo inteiro, né, como ele foi apropriado por uma linha política no Brasil e como ele retoma agora para os brasileiros. Então, como o Caio falou, né, futebol tem a dança, tem a alegria, tem o imponderável, tem a parte política. Quantas crianças aprenderam geografia, né, e aqui eu sou uma delas, a partir do futebol, né? Eu conheço as bandeiras, conheço um pouco dos hinos, conheço muito de história por causa do futebol. Então é uma coisa que a gente tem que torcer para que seja cada vez mais bem cuidado, para que a gente nunca perca essa paixão.
Eu concordo totalmente com você. Bom, você puxou muitos fios que eu quero, inclusive, trazer junto com o Caio aqui. Eu vou fazer isso logo que a gente virar o nosso bloco depois do Repórter CBN. Mas agora eu quero me ater ao que você contou do Museu do Futebol. Primeiro, você já foi lá no Museu do Futebol, Caio?
O Museu do Futebol é incrível.
Incrível.
Era um passeio obrigatório toda vez que eu vinha para São Paulo com o Bento. Só convencia ele a vir para São Paulo se a gente passasse no Museu do Futebol, né? E eu cresci ali no Pacaembu, vendo os jogos do Corinthians, não existia a Arena Corinthians, então para mim é um passeio obrigatório, assim, é muito legal o museu.
É legal você falar disso do Pacaembu, porque é aquele momento, né, Marcelo, em que a gente vai andando pelo museu e que você chega e que abrem as portas ali e você vê o estádio ali, o campo, é de uma emoção.
É de arrepiar.
É de arrepiar.
Visão,
é. E é tão interessante, Caio, porque eu tive lá essa semana com meu filho, que, Marcelo, despertou pro futebol por causa dessa Copa. Então, eu sou uma personagem aí para reportagens que falam de crianças e a relação com o futebol, mas essa curadoria e essa exposição da Amarelinha no museu que está agora é uma das coisas mais lindas que tem. Eu não sabia que você que tinha feito, preparado essa exposição, e foi uma das coisas que a gente mais gostou, fazendo essa trajetória, né? O inferno ali, a derrota do Brasil para o Uruguai, começando a trajetória da Amarelinha do Brasil até o céu. Conta um pouco para a gente dessas ideias e dessa criatividade, dessa emoção que conecta, né? Inclusive com a camisa do Brasil e essa evolução.
O Museu do Futebol, por ficar embaixo da arquibancada do estádio, ele não permite que a gente coloque essas peças raras por muito tempo. Então, ele é um museu sem peças, né, sem memorabilia, com raras exceções. E nós aproveitamos as exposições temporárias justamente para trazer um pouco desse conteúdo que a gente não pode deixar no acervo permanente. Então, a nossa ideia era exatamente contar essa história de quando o Brasil troca a camisa branca, né? O Brasil jogou as quatro primeiras Copas de branco, e aí tem essa mudança em 54, né? De 53 para 54, o Brasil adota, faz um concurso e adota a camisa amarela, e a partir de 58 a gente começa a ganhar. Até hoje, somos o maior ganhador de Copas do mundo. E a gente queria contar um pouco dessa trajetória. E se você olhar o jogo da Amarelinha, né, esse jogo que a gente joga no, na rua, começa com uma tragédia e termina no céu, né? Essa era a ideia, de mostrar a Copa de 50, que o Brasil tinha tudo para ganhar. O Brasil foi para o triangular final contra o Uruguai, e não foi uma final, foi um triangular final, e por coincidência era Brasil ou Uruguai. O Brasil precisando de um empate, o Brasil começa ganhando, leva a virada, perde a Copa com 200 mil pessoas, e alguém diz: opa, essa camisa não dá mais sorte, essa camisa não é forte para mostrar o tamanho do futebol brasileiro. E a partir daí, então, começa a se pensar na mudança, e aí a gente adota o amarelo, começa a ganhar. Isso daria para contar como se fosse um jogo da Amarelinha mesmo, né? Que como foi o apelido que a gente ganhou, que a camisa ganhou, quando o Brasil começa a conquistar as Copas. E o mais legal de tudo, que você deve ter adorado, são as camisas originais. Nós conseguimos reunir um acervo maravilhoso de camisas originais de 58 a 2022. E é uma camisa mais bonita que a outra, uma com mais história que a outra. Todas de colecionadores brasileiros, porque essas camisas...
É emocionante de ver, Marcelo. É emocionante de ver.
Então a gente conseguiu, com isso, recontar a história da camisa amarela com essa emoção muito grande. Então tem camisas do Sócrates, né, que o Caio... tem a camisa de 86 do Sócrates, que o Caio lembrou, tem camisa do Ronaldo, tem do Mazola, tem do Branco, tem do Valdir Pérez, tem do Vinícius Júnior, tem do Neymar. Então é muito bonito o jeito que a gente conseguiu. Tem 18 camisas históricas de Copa, eu tinha 46 para escolher e tinha espaço para 18. Então não foi fácil, mas acho que a escolha ficou bem bonita.
Ficou lindo. A gente convida todo mundo a visitar o Museu do Futebol. Tá com a exposição, é de arrepiar. E é logo que você chega no museu, você entra, já vê ali a exposição das camisas. Realmente é lindo demais. Bom, eu tô aqui nesse Revista CBN especial da Arena Globo conversando com o ator Caio Blatt, que inclusive tem hoje peça 6 horas da tarde. Ele sai daqui, vai assistir o jogo. Você vai assistir o jogo da onde, Caio?
Vou em casa.
Vai pra casa?
O primeiro tempo.
Tá.
e vou entrar no teatro com o celular na mão, tá, esperando o terceiro sinal, esperando o apito final.
Então tem uma Marcelo pergunta para o Caio.
Marcelo também está num dia super...
Tá, mas eu tenho uma pergunta para o Caio.
Vamos fazer na sequência.
Tá, fala, posso deixar no ar. Se for para prorrogação, a peça vai atrasar, Caio?
Essa é uma discussão que a gente tem lá na produção. Eu falei, olha, se empatar, avisa que vai atrasar meia hora.
Gente, que nervoso! Ó, eu vou continuar com vocês dois. Fica aqui, se quiser fazer pergunta pro Caio, pode. Se o Caio quiser fazer pergunta pro Marcelo, pode. Legal. Mas a gente vai fazer uma breve pausa pro repórter CBN e um breve intervalo. E na volta, o jornalista, curador do Museu do Futebol, Marcelo Duarte, e o ator e apaixonado por futebol, corintiano, Caio Blatt, aqui nessa edição especial do Revista CBN, diretamente do Parque do Ibirapuera, na Arena Globo. Agora 2:30.
Repórter CBN. Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Domingo, 19 de julho de 2026, a polícia ainda busca um adolescente de 15 anos apontado como o principal suspeito de um ataque a tiros numa loja de conveniência em Campo Mourão, no interior do Paraná. Duas pessoas morreram e três ficaram feridas. A mãe e a namorada dele foram presas. Os investigadores apuram o motivo do ataque. As convenções partidárias estão liberadas a partir de amanhã. Os encontros que reúnem os filiados e federações servem para discutir a formação de coligações e escolher os candidatos que vão disputar os cargos de presidente, governador, senador e deputado federal. No caso do Distrito Federal, há também vagas para deputado estadual e distrital. Um avião que transportava o deputado federal Hildo Rocha, do MDB, precisou fazer um pouso forçado numa fazenda no município de Timon, no Maranhão. Além do parlamentar, dois assessores e dois pilotos estavam na aeronave. Ninguém ficou ferido. Segundo testemunhas, um dos motores do avião apresentou falha após a decolagem em Teresina, no Piauí. As causas do problema ainda serão investigadas. No horário de Brasília, 2:32.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
A Polícia Civil voltou atrás e informou que segue apurando a morte de Vilmar Pereira da Silva, de 49 anos, ocorrida na sala de espera da UPA do Recanto das Emas, em junho. Inicialmente, a corporação divulgou que o caso seria arquivado por se tratar de uma morte natural. Agora, porém, a investigação permanece em fase preliminar para esclarecer se houve ou não omissão no atendimento prestado ao paciente. De acordo com o laudo do IML, Vilmar morreu em decorrência de causas naturais. Apesar do parecer, a polícia ainda vai analisar outros elementos do caso, como o procedimento administrativo instaurado pelo IGSDF. Os profissionais envolvidos na recepção e atendimento ao paciente também serão ouvidos antes da abertura de um inquérito por eventual omissão de socorro. Imagens de câmeras de segurança mostraram que Vilmar chegou à unidade à noite e permaneceu por horas na recepção. Ele passou uma parte da madrugada sentado em uma cadeira de rodas. No dia seguinte, outros pacientes perceberam que Vilmar não apresentava sinais vitais e acionaram a equipe da UPA, que constataram o óbito. A situação gerou revolta entre as pessoas que aguardavam atendimento. No último domingo, um outro homem morreu aguardando na entrada do hospital de base. Ele passou pelo primeiro contato na unidade, mas sofreu um mal súbito antes de passar pela triagem. Duas servidoras tentaram reanimar o paciente, que morreu na sala vermelha do hospital. A presidente do IGSDF, Eliane Souza, disse em coletiva de imprensa que os dois casos são apurados com rigor e que o Instituto deve apresentar uma resposta final após o período de investigação.
Eu tenho acompanhado de perto, desde o acontecido, todos os fatos, né? Apuração de imagens, apuração de prontuário, muitas oitivas já começaram a acontecer para que então a gente seja o mais assertivo possível na entrega de um desfecho final e todas as menções administrativas cabíveis que caibam, que sejam necessárias para os dois casos.
O IGES informou em nota que a apuração administrativa continua e que o caso foi encaminhado à controladoria do Instituto. A investigação também envolve análise de imagens, depoimentos e documentos para esclarecer a conduta das equipes de atendimento e encaminhar as conclusões à Polícia Civil. Reportagem Igor Cardim.
Revista CBN.
2:36, estamos ao vivo da Arena Globo com convidados especiais nesse último programa, final de Copa do Mundo, Revista CBN aqui do Parque do Ibirapuera, e quero saber de Clauson Dutra,
oi,
o humor de nossos ouvintes para essa final, Clauson, o que eles estão participando e trazendo para a gente no WhatsApp da Rádio CBN.
O melhor possível, viu, Petria Chaves? Eu vou registrar a participação agora dos nossos ouvintes. Tem gente apostando na Espanha, como, por exemplo, a nossa ouvinte com o final 21-16, falando o seguinte: Petria, estou torcendo para a Espanha 2-1, mas estou muito ansiosa para o show do BTS. É, vai ter show do BTS, entre outras atrações, no pré e no intervalo dessa final do jogo da Copa do Mundo. Tenho aqui a participação do Flamínio de Brasília, diz que vai torcer aí para a Espanha também, e também, é claro, os nossos outros ouvintes opinando aqui, daquela pergunta que você fez no início do programa, se os nossos ouvintes continuam emocionalmente conectados com a Copa do Mundo. A Luciana Abud está falando que não consegue saber para quem torcer. Pode ser que ela comece torcendo pela Espanha e termine vibrando com a Argentina, por exemplo. A Mariana está falando o seguinte: essa foi a Copa que eu menos me interessei. Desde 2010 eu fazia reunião com um monte de amigos aqui em casa, mas desta vez ninguém se mobilizou. Já o Mário Costa está falando que o coração é latino, vai torcer para a Argentina, mas no fim deve dar Espanha 3-1. E te devolvo, Petria, com uma mensagem para um de seus entrevistados aí, o Caio Blatt. Tem gente participando aqui. O nosso ouvinte está falando o seguinte aqui, a nossa ouvinte, no caso a Sandra, falando o seguinte: gosto muito do Caio Blatt, parece ser uma pessoa suave, tão simpático. Nossos ouvintes aqui falando também sobre os entrevistados.
Ele é, Sandra, está certa.
Volto com você.
Obrigado, muito obrigado.
Muito bom, ele é mesmo, profundo, inteligente, suave, inteligente, ator, e vai para a Copa depois aqui da final e a peça hoje, oi, que coisa, que loucura. Inclusive foi o que o Marcelo Duarte estava perguntando para ele: se tiver prorrogação e pênalti, vai atrasar o início da peça? Aí a negociação, porque ontem foi uma loucura, você estava contando para a gente no jogo da França e Inglaterra.
Ontem foi uma loucura, eu cheguei no teatro, estava 4-0. Aí, dali minuto, 4-1, 4-2, 4-3, eu falei: meu Deus, vamos ter que atrasar.
O que tá acontecendo?
Aí, 4-3, 5-3. Eu falei: ah, não, agora relaxou. Não, 5-4, e o sinal tocando, a plateia entrando, a música já tocando, sinal pra gente subir no palco. Eu falei: meu Deus, só vou saber depois o resultado. Foi emocionante.
A gente vai ter que saber, Marcelo, como é que vai ser hoje. Eu vou assistir o jogo pensando como é que vai estar a vida de Caio Blatt hoje, isso.
Hoje a gente vai fazer a peça pro pessoal que não tá tão conectado com a Copa, que não tá ligado no assunto. Muita gente que gosta de teatro, que gosta de literatura.
Vai
que não
pro
tá
teatro,
sofrendo.
Ficar offline de jogo. Mas boa, essa pergunta eu queria fazer pra vocês dois. Eu tô também aqui com o Caio Blatt, ator Caio Blatt, que está encenando a peça Subversão Kafka.
Uhum.
Hoje no Teatro Jaraguá, às 6 da tarde, ele vai estar lá. E o Marcelo Duarte, curador do Museu do Futebol, jornalista, já cobriu o COP, está conversando com a gente também aqui nesse dia tão especial. A pergunta que eu fiz para os ouvintes, Caio, é: quando o Brasil sai da Copa, você continua conectado com a Copa? É claro que a ligação não é a mesma, mas como que é a tua relação com o futebol e com a Copa do Mundo?
Acho que a gente continua conectado, porque primeiro porque é um evento raro, né? A cada 4 anos a gente tem essa qualidade de jogadores e de times e de espetáculo, né? E a gente vai trocando a nossa torcida, né? A gente vai transferindo a torcida. Então o Brasil sai, a gente começa a torcer para o segundo time do coração, para o terceiro, aí começa a torcer para os latinos, aí começa a torcer para aqueles que ganharam menos, né? Então eu acho que a gente continua conectado.
Você continua assistindo os jogos?
Continuo assistindo os jogos, comento todos os jogos ao vivo com o Bento, onde quer que ele esteja, a gente fica comentando os jogos pelo celular. E torcendo, transferindo a nossa torcida de uma seleção para outra.
Ele está com 16 anos,
Caio?
Está
com 16,
é. É legal, já dá para trocar muito bem. Desde quando, assim, essa conexão de vocês dois e o futebol? Porque você é corintiano e ele é flamenguista.
Ele é flamenguista.
Me contam as fontes.
Eu levo muito ele no Maracanã para ver os jogos. Ele, desde criança, como eu falei, ele só aceitava vir para São Paulo se a gente fosse no Museu do Futebol. Era obrigatório, assim. Ele sempre foi fascinado por futebol. Desde de pequenininho acompanhava a Copa do Mundo, faz o álbum. Ele é completamente apaixonado. E ele,
você não ficou chateado de ser Flamengo? Não.
Não fiquei chateado, porque o Bento, ele tem uma felicidade, uma tendência a ser feliz, ele tem uma vocação muito grande a ser feliz. Toda a família dele lá no Rio, a Maria, são fluminense. Tá. E ele pequenininho tinha a camisa do Fluminense, e um dia ele percebeu que a maioria era flamenguista e que o Flamengo estava numa fase maravilhosa e que ele queria ser feliz, ser campeão, e trocou. Eu achei isso uma atitude muito corajosa dele, sabe? Muito admirável. Ele é uma personalidade, o irmão mais velho é fluminense, a mãe é fluminense, ele falou, não, eu quero ser do time mais popular, eu quero ser campeão, eu quero ser feliz. Então eu acho muito legal, e a gente teve uma oportunidade muito legal esse ano, que teve um jogo do Corinthians e Flamengo na Supercopa, que foi em Brasília, né? Porque o Corinthians ganhou a Copa do Brasil e o Flamengo ganhou o Campeonato Brasileiro, e tem a Supercopa, que é o encontro dos dois campeões, e nós fomos lá para Brasília para ver o Corinthians e Flamengo. Ele estava se achando com o Flamengo, com o time com mais qualidade e tal, estava tranquilo de que ia ganhar. E nós entramos no estádio Mané Garrincha e foi uma aula da torcida do Corinthians. A torcida do Corinthians fez uma festa inacreditável do começo até o fim do jogo. E o Corinthians, nesse esquema de superação, foi para cima do Flamengo, ganhou o jogo, e eu falei para o Bento, pronto, Bento, você já pode dizer. E o nosso camarote, que era um convite da CBF, o camarote ficava dentro da torcida do Corinthians.
Uau.
Então ele não conseguiu ouvir a torcida do Flamengo. Amigo. Eu falei, olha, você já tem uma experiência na sua vida, meu filho. Você viu o Corinthians ser campeão dentro da Gaviões da Fiel.
Cara,
você vai guardar isso para sempre.
Para sempre. Você sabe, Marcelo, você está por aí, está me ouvindo? Você concorda com o Caio nessa questão? Eu queria também saber de você, assim, lógico, você é um apaixonado por futebol, mas quando a seleção perde, como é que fica a tua conexão, assim, com a Copa? Eu queria saber de você. Vamos ver a resposta do Marcelo, Caio, eu estou curiosa.
Bom, eu acompanho, independente do resultado, eu acompanho tudo que eu posso da Copa. Essa Copa, por ter muitos jogos, eu não consegui ver tudo, mas eu tentei ver grande parte dos jogos. E, claro, eu fiquei muito chateado, porque o meu filho mais novo, ele nunca viu a seleção brasileira campeã. E ele ficou muito chateado de novo, né? Ele é da geração que, quando começou a entender futebol, o Brasil perde de 7-1 da Alemanha. Então já é um trauma bastante grande. E aí o Brasil, não, mais uma vez eliminado de um jeito triste, fico triste por ele. Mas, como diz o Caio, a gente continua acompanhando a Copa e escolhendo as novas camisas para torcer. Porque brasileiro, se você olhar, de repente está lá na praia, começam a jogar futebol na frente e a gente começa a torcer para um time. Você começa a escolher um time. Você está andando, às vezes, numa estrada, você para, às vezes, para ver um jogo de várzea ali, num campinho, num terreno baldio. A gente ama futebol e a gente logo escolhe um time para torcer, né? Então, eu continuei acompanhando a Copa. Eu estava torcendo para Cabo Verde contra a Argentina. Estava torcendo para a Bélgica contra os Estados Unidos. Você vai escolhendo o seu time a cada jogo, né? Por uma série de motivos. E o Caio está falando do filho flamenguista, do Bento, né? Eu tenho três filhos, um São Paulino, uma palmeirense e um corintiano, o último. Então é uma loucura aqui.
Caramba,
né?
Que isso?
É uma loucura.
Essa casa deve ser uma loucura.
Por que é isso, meu Deus?
Aqui é uma loucura. E aí, ainda bem, o caçula aqui eu consegui, na última tentativa. Porque eu falei, ainda bem, porque senão eu ia continuar fazendo filho até um virar corintiano, né?
Agora você sabe, eu quero saber de vocês dois sobre isso. Bom, algum momento marcante dessa Copa, quero saber do Caio e também do Marcelo, mas só pegando o gancho no que vocês dois estão falando, e é tão bom a gente poder falar sobre isso, afinal de contas o Revista CBN não é um programa esportivo, não é um programa sobre futebol, então a gente pode falar muito assim dessa parte do comportamento, né? Quando a seleção brasileira perdeu, foi muito difícil. Meu filho está assistindo, inclusive, o programa hoje aqui do estúdio, viu, Marcelo, ele está aqui com a gente na Arena Globo, e ele ficou muito chateado de um jeito que eu não esperava. Ele ficou arrasado, e eu fiquei muito triste também, além de triste com a seleção, mas fiquei duplamente triste com isso. Mas, por exemplo, num jogo como o de ontem, da França contra a Inglaterra, cara, a gente conversou tanto sobre garra, sobre ser humano, sobre não desistência. Foi muito lindo de ver aquele jogo, além de muitos gols, e isso deixou ele, acho que muitos impressionados, não só as crianças, mas, cara, quanta lição a gente tirou desse jogo dos caras que não desistiram, nem de um lado, nem do outro. E o que eu falei pro Max foi assim, num jogo como o de ontem, você pôde até ver, quando os jogadores foram se cumprimentar, o Mbappé não tinha derrotado ali, não teve perdedor desse jogo, os dois lados ganharam, porque foi muita garra que se viu ali num jogo como esse. Como é que vocês veem isso? E quero saber, talvez, dos dois momentos marcantes para vocês, fora da seleção brasileira, outros jogos, pode ser o do Cabo Verde com a Argentina, jogos que tocaram vocês nessa Copa. Marcelo?
Bom, podemos começar. O que eu mais gosto quando eu acompanho uma Copa ou quando eu acompanho uma Olimpíada são as histórias de vida dos personagens. Eu adoro assistir as reportagens antes e depois dos jogos, né? Eu gosto dos jogos, mas eu gosto de acompanhar as histórias que elas nascem aí. Por exemplo, essa foto que circulou essa semana do Messi dando banho num bebê de 5 meses, gente, que é o Lamine Yamal, é genial essa história. Ele é genial. Assim como as histórias de superação, né? A gente pega a seleção de Cabo Verde, que eu duvido que alguém imaginou que ela poderia chegar onde chegou, né? Ela deu uma canseira na Espanha e deu uma canseira na Argentina, as dois finalistas. Quem podia imaginar? E essas histórias, né, do Vozinha, por exemplo, que é um goleiro de 40 anos ali, que estava sem clube, sem nada, isso tudo é o que eu mais gosto nas Copas, são as histórias. E as histórias bizarras também, né? A história do cartão vermelho tirado do jogador dos Estados Unidos pelo presidente dos Estados Unidos é uma coisa surreal de acompanhar numa Copa. E são essas histórias que eu guardo também de cada edição de Copa do Mundo.
E que tem muito a ver também com o que o Caio estava falando no começo da nossa entrevista, sobre como o futebol, ele mostra muito sobre a questão política também, do que a gente está vivendo no momento, o reflexo, e a Copa do Mundo acaba sendo muito isso, né? Eu quero tocar também no assunto com vocês sobre esses ícones, mas queria saber dos momentos marcantes dessa Copa para o Caio. Qual foi, Caio? Teve?
Ah, teve grandes momentos, né? As crônicas da Copa, como o Marcelo falou, são incríveis, os bastidores, os momentos. Mas é essa coisa da gente sempre torcer pelo time mais fraco, né? Torcer pelos latinos. Então essa grande emoção com grande surpresa com o Cabo Verde, né? Outra coisa, por exemplo, tem essa situação política, os Estados Unidos envolvido em tantos conflitos internacionais. com essa invasão na Venezuela, com essas decisões de tarifar o Brasil de uma forma totalmente injusta e com justificativas falsas, né? Não existe.
E você vê na Copa isso acontecendo, o dedo do Trump, né?
E aí, de repente, você vê os Estados Unidos jogando bem pra caramba no futebol, você começa a falar, não, os Estados Unidos não pode avançar.
Isso é injusto, não passa isso.
Os Estados Unidos não pode avançar. Os Estados Unidos têm um trabalho lindo no futebol feminino. Eles fazem, né, há décadas que eles são hegemônicos aí no futebol feminino. Mas a FIFA se submeter a algumas atitudes, como, por exemplo, não deixar os jogadores iranianos pernoitarem no país. Então, isso vai colocando a gente numa torcida contra o time americano também. É. Enfim, são muitos assuntos. A Copa mexe com tudo, né? Como o Marcelo falou, a Copa ensina geografia, ensina economia, ensina política, ensina história. Então, é muito legal. É um pretexto para, né, a gente fazer uma grande celebração e também uma grande discussão sobre como está o mundo nesse momento.
Faz a gente se interessar mais pelo mundo real, né, e sair um pouco do virtual. Eu acho que principalmente para as novas gerações, esse foi uma coisa muito importante. Mas eu posso perguntar, já que você está falando das seleções e tal, eu fiquei com vontade de perguntar para o Caio para que ele vai torcer hoje. Pode contar, Caio?
Olha, hoje tem sentimentos controversos, assim, né? Porque a gente torce pelo futebol sul-americano, pelo futebol latino, né? A Argentina tem um gênio, que é o Messi, que é completamente diferenciado. É absurdo ver o que ele faz em cena, né? Falei em cena, né? Em campo. No último jogo contra a Inglaterra, eu achei que foi uma aula de resiliência, de resistência, de garra. Eles começaram perdendo. A Inglaterra depois se acovardou, voltou para uma defesa toda fechada. E era impressionante como o Messi achava espaços, achava passes geniais, achava lançamentos. E foram atrás do empate e no último minuto foram atrás da virada. Então isso é inspirador. Por outro lado, é um país que é uma grande rivalidade com a gente, né? É um país que precisa se posicionar melhor contra o racismo, está todo mundo esperando.
Isso é triste demais, né, Caio? Eu tenho muita dificuldade em torcer para a Argentina por conta disso, sabe?
É, como a gente aprende história, né, com a Copa do Mundo. Eu estava vendo vários vídeos explicando sobre o processo de embranquecimento que presidentes da Argentina promoveram nos últimos anos, de mandar a população negra para guerras, de favorecer a vinda de imigrantes europeus. Então, é um país que tem um índice de racismo alto. A gente precisa que o Messi e os grandes jogadores se posicionem firmemente, né, contra isso. Por outro lado, a Espanha é um país que também é racista, também tem muitos eventos, muitos acontecimentos de racismo nas torcidas. E é um país colonizador. Mas, por outro lado, a gente tem o Yamal, que cada vez que faz o gol, lembra,
né,
do seu bairro, lembra do seu CEP, celebra, né, as periferias, celebra a sua origem multirracial. Então, enfim, eu acho que vai ser difícil, o coração vai ficar... Às vezes muda, sabia, no meio do jogo?
Muda mesmo.
Acontece isso com você, Marcelo? Eu comecei ontem torcendo para a Inglaterra. Quando a Inglaterra fez 4-0, eu comecei a torcer para a França. Eu falei, não, o jogo tem que pegar fogo, o jogo tem que ter equilíbrio. Então, eu acho que no meio do jogo a gente muda a torcida também.
É para você assim também, Marcelo?
Bom, tem alguns jogos que eu não, assim, embora eu gostaria que um ganhasse, eu não fico chateado se ele não ganha. Eu acho que tendo um bom espetáculo já vale. Ontem eu tava me divertindo naquele jogo, né? E essa mudança, né? Falando, agora 4-0 para a Inglaterra, acabou o jogo, hein? Daqui a pouco você vê que não acabou. Então era um jogo maravilhoso, que eu não consegui sair da frente da televisão. Agora hoje, eu assino embaixo tudo que o Caio falou, tudo que ele diz eu sinto também. Agora eu tenho um motivo extra para torcer para a Espanha, que são os meus avós maternos, né? Miguel e Inês, que vieram de Múrcia, na Espanha. Então, em homenagem a eles, vou torcer para a Espanha. Eu estava no estádio de Joanesburgo, na final da Copa de 2010. Foi uma das duas finais de Copa que eu assisti em estádio. Então, vibrando com a Espanha, e hoje estou relembrando dos meus avós do mesmo jeito, né, torcendo para a Espanha. Mas também não, não, não ficarei chateado se for um grande jogo e se a Argentina ganhar, porque a Argentina, como o Caio falou também, deu um show naquele segundo tempo contra a Inglaterra, que resolveu deixar de jogar, né?
Marcelo, uma pergunta que eu queria te fazer também nesse sentido, teve alguma Copa do Mundo que foi a mais inesquecível para você nesse sentido de emoção, ou talvez até alguma que o Brasil mesmo tenha ganho, né, a taça?
Bom, eu sou o maior perfil da história, né, porque das quatro Copas que eu cobri, o Brasil não ganhou nenhuma. Agora, também as que eu não cobri não ganhou, então não sei se sou eu o personagem. Mas a Copa de 2010 foi maravilhosa em todos os sentidos, porque o povo sul-africano recebeu as torcidas, os jornalistas, os jogadores, de um jeito muito carinhoso, muito inesquecível. Foi uma Copa disputada no inverno de lá, né? Foi uma Copa gelada. Quando tinha que fazer jogo às 10 da noite, a gente congelava. Mas o calor humano dos sul-africanos foi inesquecível. Para mim, foi a melhor Copa de todos os tempos, assim como profissional, né? Eu cobria de 98 na França, cobria de 2010 na África do Sul, cobria de 2006 na Alemanha, 2010 na África do Sul e a 2014 aqui no Brasil. E essa foi incrível. E assim, eu queria fazer mais uma pergunta para o Caio, se vai ter Dália hoje lá no teatro, no espetáculo, para ele ficar recebendo as informações do placar em caso de prorrogação, Caio.
Ai, meu Deus, não. Boa ideia, viu? Eu vou pedir para o contra-regra fica ali na beira do palco, eu vou pedir para ele ir me dando as notícias. Eu espero que o jogo acabe antes da prorrogação, para não entrar com essa angústia em cena.
Meu Deus do céu, já pensou se for para os pênaltis? Aí acabou.
A gente devia parar a peça, assistir os pênaltis junto com a plateia e depois continuar.
Mas essa ideia que o Caio deu, viu, Marcelo? Que o pessoal vá, desligue do futebol, vá para ver teatro e basta de Copa do Mundo para a gente, que venha a próxima e que a gente aí construa esse time para trazer para a gente o Hexa, pelo amor de Deus, que a gente tenha essa construção de time. A gente quer ver, acho que as nossas crianças, os nossos jovens merecem ver uma boa seleção, né?
Não, eu acho que sim, o Brasil tem essa tradição, tem essa paixão, né, desde a infância. A gente está querendo ver a nossa seleção se reconstruir, ganhar de novo a confiança, trazer de novo essa esperança, para principalmente a molecada. Eu também sinto muito pelo Bento e pelo João, meu enteado, de nunca terem visto o Brasil campeão do mundo. A gente teve a Copa do Mundo aqui no Brasil, foi muito emocionante, a gente foi a alguns jogos e tal, mas eu queria muito que eles tivessem essa alegria de ver o país celebrando uma vitória, né? E São Paulo é uma cidade gigante, que tem público para tudo, tem o pessoal que não está interessado na Copa do Mundo, está interessado em teatro, está interessado em muita gente aqui no Ibirapuera fazendo esportes, pegando sol. Acho que tem público para todos os gostos.
E né? Para ir te ver hoje, Caio, conta para gente, para quem quiser, inclusive, ver um pouquinho e desligar, 6 horas da tarde tem a peça.
6 da tarde, lá no centro, no Teatro Jaraguá, ali do lado do Estadão.
Uma delícia.
É um teatro delicioso, a peça está uma delícia, está tendo casa cheia, bonita, a gente tem esse pessoal tem se divertido muito. Eu vi o pessoal aí no chat dizendo que foi ver a peça ontem.
Que adorou, que o Caio tá incrível.
A gente faz hoje, domingo, e depois daqui a 15 dias, dia 31 de julho, é o último fim de semana aqui em São Paulo. 31, 1 e 2 de agosto. A gente já fez uma temporada no Sesc do Bom Retiro. Foi uma delícia, foi lotada a temporada toda. Eu adoro fazer teatro aqui em São Paulo. Eu sou de São Paulo, eu moro no centro de São Paulo, ali no Copan. Então é um dos melhores passeios atualmente, é andar pelo centro de São Paulo, que está super revitalizado, cheio de cafés, restaurantes, museus, a Biblioteca Mário de Andrade em frente, a Megafauna, as livrarias. Eu acho que está um programa imperdível andar pelo centro de São Paulo. O Teatro Oficina, e a gente fez uma temporada linda no Sesc Bom Retiro, está fazendo uma temporada linda no Jaraguá, hoje e daqui a 15 dias, o último fim de semana, e daqui a 15 dias estamos no Rio, vamos estrear no Rio, no Teatro Perril também, que é um teatro delicioso ali no Jockey Club. Os ingressos já estão à venda, vou convidar todo mundo para me seguir. Sim. No Instagram, tem todas as informações lá, tem link na bio para os ingressos, tem ingresso promocional. Então vamos ao teatro, vamos celebrar também a literatura e o teatro.
Sem ser o final de semana que vem, que o Caio não vai estar, no próximo eu vou, porque eu tô louca para ver o Caio interpretando Kafka, pelo amor de Deus. Parabéns, Caio, por você, obrigado, pelo seu trabalho, pela tua cabeça, pelos teus posicionamentos. Imagina. É muito lindo a gente ter um artista como você. Parabéns, tá? E obrigada.
Também um prazer muito grande de trazer esses clássicos para o palco, sabe?
Muito importante.
A gente fez o Grande Sertão Veredas, que foi uma peça muito marcante, ganhou todos os prêmios. O ano passado eu estava no Sesc Pompeia, onde está tendo a exposição do Marcelo sobre o futebol. A gente fez Irmãos Karamazov, de Dostoiévski, lá no Sesc Pompeia. Agora Kafka. Então, estou tendo um prazer muito grande de levar esses clássicos da literatura para o palco e ver que tem sempre casa cheia, sempre gente interessada, querendo conversar. Estamos esperando vocês lá no Teatro Jaraguá.
Estaremos lá, e é o que a gente sempre fala aqui no Revista CBN, nessa nossa curadoria de artistas, de pensadores, pensadoras, escritores, escritores, que vale a pena a gente seguir e fazer essa curadoria para a nossa vida. Certamente o Caio é uma dessas grandes pessoas para seguir. Muito legal. Obrigado. E muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. E Marcelo Duarte também é outro que eu quero você ainda ao meu lado para eu te dar um abraço presencialmente, tá? Você vai para onde agora na sequência, hein, Marcelo?
Vou sair voando, vou para o Sesc Pompeia assistir a final e vou acompanhar a despedida da exposição Colecionadores de Copas. Hoje é o último dia no Sesc Pompeia. E eu sei que o tempo está estourando, mas eu queria fazer um registro, porque muito dessa Copa